Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus nos abençoe a todos. É uma imensa alegria estarmos aqui em mais uma noite de reflexões sobre a obra Calma. O nosso abraço para todos que nos acompanham aqui no estudo: o Ronaldo Santana, a Maria de Nazaré, a Ana Lúcia Gouveia, a Beatriz Palhas, a Sinara Martins, a Cecília Camargo, sempre aí conosco, a Patrícia Demarco, Rosana Viana, o Tavinho, grande abraço, amigo. Enfim, a todos que vão chegando, é sempre uma alegria estarmos aqui juntos. Hoje, antes de iniciarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de prestar aí a nossa solidariedade ao querido amigo José Aparecido, que coordena as atividades da Rede Amigo Espírita. Ontem à noite houve aí uma problemática com uma invasão, um hacker, o que infelizmente acabou levando à exclusão do canal da Rede Amigo Espírita. Com mais de 400 mil seguidores, 10 mil vídeos, enfim, um grande montante de conteúdo, anos e anos de trabalho dedicado, muitas vezes com sacrifício, com profundo devotamento do nosso querido Zé, que infelizmente teve esse desfecho aí. Mas ele já se reergueu, criou esse novo canal, por isso pedimos que compartilhem esse novo canal no YouTube. Para quem quiser buscar o link, é só digitar lá no YouTube Rede Amigo Espírita ou no Facebook da Rede Amigo Espírita, vocês vão encontrar lá o link para esse novo canal no YouTube. Certamente esse canal há de crescer, há de se desenvolver ainda com mais vigor, ainda com mais força, ainda com mais inspiração, ainda com mais fraternidade. Que o nosso querido amigo Zé aí receba o nosso carinho e possa seguir firme por muitos anos mais, como tem seguido até aqui, com tanta dedicação e com tanto empenho. Que o Cristo possa ampará-lo, querido amigo, e conte conosco. Estamos juntos na caminhada e que esse legado precioso que você vem deixando para o movimento espírita possa alcançar ainda mais corações. Se o canal foi o legado, todo o legado transformador das tantas vidas que ele alcançou até aqui, certamente permanece as vidas que foram consoladas, que foram inspiradas, instruídas, e esse novo canal há de agora também cumprir ou seguir cumprindo essa nobre tarefa. Então fica aqui a nossa solidariedade a esse querido amigo, e vamos hoje então dar prosseguimento aos nossos estudos, agradecendo mais uma vez a todos que chegam aqui, a Mirth lá do Rio, a Eliane Fleck lá de Bagé, a Hilda também do Rio, a Cristiane Oliveira lá de Fortaleza, o Márcio da Silva lá de Paracatu, Minas Gerais, os queridos amigos lá do Paulo Estevão de Biá, querido amigo Daniel, um abraço aí para todos. Enfim, sejam muito bem-vindos, amigos. O querido amigo Barreto lá de Vitória da Conquista também, nosso grande abraço. E vamos dar prosseguimento ao nosso estudo hoje com o capítulo 21 da obra Calma, com o título Evitando Inquietações. Essa que tem sido toda a temática, todo o cerne da nossa reflexão ao longo dessa obra. E muito interessante pensarmos no verbo que Emmanuel coloca, evitando inquietações. Em outras palavras, mais do que lidar com elas depois que elas já se formaram, ou depois que elas já criaram raízes profundas e mais difícil se torna lidar com elas, vale prevenir antes do que remediar. Já diz o ditado, já diz o provérbio aí popular, melhor prevenir, melhor criar internamente estruturas emocionais, perdão, de pensamento, de sintonia, que crie uma barreira protetiva quanto às inquietações, ou pelo menos filtre boa parte delas e amenize aquelas mais intensas, aquelas que nos visitam impactantes. Se a gente tem essa proteção, essa armadura, como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Efésios, capítulo 6, essa armadura divina, se a gente tem isso, a gente diminui muito o impacto dos reveses da vida, das surpresas, das vicissitudes, como Kardec define essa palavra que ele se utiliza tantas vezes na codificação. Então é sobre isso que nós vamos falar. mais do que um trabalho de remediar, um trabalho preventivo. Mais do que tentar resolver as coisas depois que já se chegou a um estado mais difícil, mais complicado, adotar previamente, nos momentos de maior calmaria, nos momentos em que as coisas vão indo mais bem, mais tranquilamente, adotar uma postura de vigilância, uma postura de atenção, uma postura adequada para que a gente não venha a ser colhido assim de surpresa, para que a gente não venha a ser pego no meio de um turbilhão em determinados acontecimentos que por vezes surgem inesperados no caminho. Faz parte do estarmos aqui na matéria, nesse mundo de impermanência, faz parte lidarmos com essas oscilações. E estamos, ao longo de toda essa obra, refletindo, buscando aprender com Emmanuel justamente sobre como nos prepararmos melhor para essas oscilações, mantendo equilíbrio, mantendo calma, mantendo serenidade interior. Então, esse é o capítulo de hoje, em que Emmanuel começa dizendo o seguinte para nós: considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Então, isso aqui é fundamental na nossa caminhada vida fora, no nosso processo de convivência com as pessoas. Eu me recordo do livro Pensamento e Vida, um livro muito importante porque nos faz estar atentos a essa realidade do pensamento que é tão viva, que é tão presente, mas por nós muitas vezes esquecida porque nós não captamos com tanta clareza com os nossos sentidos físicos, com a estreiteza dos nossos sentidos materiais. Mas o pensamento é uma força viva que influencia as pessoas ao nosso redor e pela qual somos influenciados muito mais do que imaginamos, na interação tanto com encarnados como, naturalmente, com desencarnados. A gente lembra a clássica questão 459 de O Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos? E os espíritos então vão responder: muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos dirigem. Para a gente ter uma ideia do impacto, da influência dos pensamentos em nossa vida, tanto dos nossos, mas também daqueles que nos alcançam. Então, eu me lembro do livro Pensamento e Vida, porque é um livro essencial nesse sentido, e dois capítulos, especificamente, que a gente recorre aqui agora, os capítulos 8, Associação, e 9, Sugestão. Leiam depois, como atividade complementar a esse capítulo aqui, por exemplo, no capítulo 8, para a gente ter uma ideia do impacto dessa associação de pensamentos. Quando a gente vibra ali numa determinada faixa e nos conectamos aos espíritos encarnados e desencarnados que vibram naquela mesma faixa. Emmanuel vai dizer que somos então alcançados por todos os espíritos que pensam naquela mesma faixa dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Segundo o que nós falamos, agimos, pensamos ou sentimos, nós nos associamos a um universo, né, uma multidão de espíritos que naturalmente vão nos impactar para o bem ou para o mal, segundo a faixa em que a gente escolhe operar. No capítulo seguinte, o capítulo 9, Sugestão, Emmanuel vai falar do impacto, por exemplo, das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, fala, enfim, como elementos indutivos, que são elementos dinâmicos de indução, é assim que Emmanuel os descreve, o impacto disso em outras pessoas, naqueles que convivem conosco no lar, por exemplo, naqueles que a gente encontra diariamente no trabalho, naqueles que a gente encontra na rua. Às vezes, aquela emoção boa que você está trazendo, aquele sentimento de alegria, traduzido num sorriso ali singelo, mas luminoso, pode renovar inteiramente o quadro interior do indivíduo, que às vezes estava preso ali num processo de angústia, de aflição, de abatimento, de desalento. Então, são elementos dinâmicos de indução que estão, constantemente sendo emitidos por nós, e naturalmente nós estamos também constantemente recebendo essas emissões de outros corações, encarnados e desencarnados. Isso é uma lei da criação, essa lei de trocas, essa lei de sintonias. Dessa lei ninguém foge. Mesmo aquele que se isola, ele terá lá a companhia dos espíritos desencarnados, e o pensamento também não conhece distâncias, então quando ele pensa em outro, quando ele se associa a uma determinada faixa, ele está associando a espíritos encarnados, mesmo que estão distantes dele, mas que partilham, que comungam dele, com ele daquela faixa. Então essa lei é uma lei geral, é uma lei no qual, ou na qual estamos todos inseridos. O que, que a gente pode mudar? Não dá para fugir dela. Então a gente tem que buscar crescer com ela, extrair dela o melhor. Não podemos mudar a lei de influências, mas podemos mudar a qualidade. Nós tivemos um pequeno problema aqui com a internet. Passado um tempinho, estamos de volta. E como nós vínhamos dizendo, falando a respeito dos capítulos 8 e 9 do livro Pensamento e Vida, a gente falava dessa lei de sintonia, dessa lei de trocas da qual não podemos fugir, mas podemos sim modificar a qualidade dessas trocas, tanto daquilo que a gente emite e alcança o outro, influenciando esse outro, como daquilo que a gente recebe daqueles que nos cercam, daqueles que nos acompanham, espíritos encarnados, enfim. É importante a gente ter essa consciência para a gente poder renovar esse tipo de influência que nós geramos, a partir desse cuidado com o que nós sentimos, com o que nós cultivamos em nosso mundo interior. Por isso, Emmanuel diz aqui, considerando que a inquietação que está em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, a gente precisa pensar melhor o nosso papel, por exemplo, no lar. Eu preciso entender esse meu papel de fermento ali no lar, ou um fermento que edifica, que inspira nos outros esperança, fé, confiança, ou aquele que, mesmo que não verbalizando, se eu não tenho esse olhar interior, o cuidado com os meus sentimentos, por meio da prece, do autoconhecimento, eu acabo sendo um fermento que puxa os outros para baixo, que gera, que irradia essa inquietação, que envolve os outros nessa teia também. Eu passo a pensar o meu trabalho, o meu papel, onde quer que eu estou inserido, seja no trabalho profissional, seja no centro espírita, em qualquer ambiente, eu, se estou atento com esse mundo interior, eu realmente me torno o bom fermento, aquele que levé da massa no sentido de fazê-la crescer, se desenvolver, não aquele que azeda, não aquele que cria mais aflição e mais angústia no seu entorno. Por isso, Emmanuel nos convida, pelo menos de quando em quando, de preferência diariamente, fazermos esse estudo, essa análise, para vermos que tipo de irradiações nós estamos gerando ao nosso redor. Como perceber que tipos são esses de irradiações? Basta olhar o que, que nós estamos sentindo, o que, que nós estamos pensando. São pensamentos de serenidade, de fé, de confiança, ou são pensamentos de revolta, pensamentos de desalento, de apenas de tristeza, apenas de desânimo, de preguiça? Ou são sentimentos de alegria, de inspiração, de força, de firmeza? Ou são sentimentos de abatimento, de desesperança, enfim. Analisando esse teor, esse conteúdo interno, a gente pode medir o que estamos gerando, analisar o que estamos gerando nos outros. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Então, essa é uma consciência que nos cabe sempre ter, tanto em relação a nós outros, para termos uma visão, digamos, realista de nós mesmos, sem nos colocarmos muito acima do que somos, sem criarmos expectativas ilusórias, muitas vezes insufladas, alimentadas pela vaidade, pela pretensão, pela prepotência, mas também não nos colocarmos como inúteis, como aqueles que para nada servem. Os vasos de barro, já dizia o apóstolo Paulo, são úteis, embora frágeis, para transportar a água viva que dessedenta, que refrigera, que traz esperança, que traz vigor, mesmo os vasos de barro, frágeis, como nós. Então, é ter uma visão realista de nós. Espíritos imperfeitos, portanto, nos colocando sempre na posição de aprendizes, nos colocando perante a vida com humildade, aquela visão socrática, que se fixa não no que já percorreu, não no que já conhece, mas naquilo que ainda falta percorrer, naquilo que ainda falta conhecer. Porque se eu me fixo demais no que já foi percorrido, no que já é conhecido, grandes são as chances de eu inflar, de eu achar que eu já avancei muito, que eu já estou aí muito superior. Não. Agora, se eu fixo naquilo que me falta ainda conhecer, naquilo que me falta percorrer, que é sempre infinitamente maior do que eu já conheço, do que eu já percorri, então eu sempre conservo essa postura de humildade perante a vida. É assim que Emmanuel define humildade no livro Pensamento e Vida. Esse reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E a postura socrática, do só sei que nada sei. Em que sentido? Sócrates se fixava mais no que ele ainda não sabia e era sábio justamente porque reconhecia o quanto não sabia, ao contrário de se fixar no que já conhecia, o que muitas vezes gera orgulho, gera uma falsa sensação de superioridade, ilusória sensação de superioridade. Então é importante que a gente tenha sempre isso em mente. As nossas limitações, primeiramente quanto a nós mesmos, mas também ter isso em mente quanto aos outros. Reconhecer que o outro é um espírito em jornada, assim como eu próprio, necessitado de paciência, necessitado de compreensão, suscetível às quedas, às falhas, aos erros. Isso vai dando para cada um de nós mais compreensão no olhar, vai trazendo mais compaixão no tratar com o outro. Fundamental termos essa postura. Quase impossível, prossegue Emmanuel, seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Então, na condição em que estamos, praticamente impossível seguirmos sem erros na jornada. Somente um espírito puro é aquele espírito que não está mais suscetível a qualquer espécie de equívoco, de tropeço. Enquanto não lá chegarmos, somos tanto mais suscetíveis ao erro, quanto mais apegados à materialidade ainda formos, quanto menos tivermos galgado os degraus da escala ascensional, da escala espírita. Então, estamos ainda muito sujeitos aos erros, teremos tantos erros ainda, muitos tropeços, mas é claro, cabe trabalhar internamente para diminuir a cada dia mais o número de erros, especialmente naqueles erros mais recorrentes. Né? Se já é um erro muito, muito recorrente, grandes são as chances de eu estar ali meio cristalizado numa postura, num hábito infeliz, de não estar olhando, dando a devida atenção a uma determinada postura interna, a um determinado sentimento. Emmanuel mesmo, ele tem uma mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 83, na última frase, ele diz assim, que o arrependimento é útil de quando em quando, mas o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, faz parte o tropeço, o arrepender-se e o reerguer-se para seguir caminhando. Agora, arrepender-se a toda hora, especialmente no mesmo aspecto, no mesmo ponto, no mesmo tropeço, aí é sinal de teimosia e viciação. Ou seja, é sinal de que eu me acomodei com aquilo, que eu não estou fazendo os devidos esforços para renovar aquele aspecto do meu ser, da minha postura, do meu sentimento. Então, é ter essa justa medida. Reconhecer que a gente vai errar muitas vezes ainda, mas também não nos acomodarmos com esses erros. Buscarmos nos reerguer e sempre nos esforçarmos para superar aqueles erros, especialmente aí os mais recorrentes. Reconhecendo que a Divina Providência jamais não só nega recursos para corrigi-los. Então, se eu quiser, se existir de minha parte essa mobilização da vontade, Deus não me faltará com os recursos e com as forças extras para eu superar a mim mesmo, para eu fazer o que sozinho seria muito difícil de fazer. Se eu mobilizo a minha vontade, Deus vem em meu auxílio, me secundando com seu amparo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele tudo pode naquele que o fortalece, porque ele quer ser fortalecido, ele quer vencer a si mesmo. E com isso recebe, abre-se para esses recursos do alto. Então é isso, reconhecer que muitas vezes vamos errar ainda, mas também não cair na acomodação de ficarmos ali acostumados, de estarmos sempre tropeçando naquele mesmo aspecto e não fazendo esforços efetivos para corrigir aquele problema. E também evitarmos, né, de cair quando erramos, quando tropeçamos, de cair naquela postura de cristalização, de autopunição, de estagnação, de culpa. Não, não nos prendemos ao pretérito. Vencedor com Cristo não é o que nunca cai, mas aquele que se reergue depois de cada queda. Que mobiliza a sua vontade, como Jesus disse para Paulo, levanta e entra na cidade. Ou seja, deixa aí a culpa, deixa a estagnação e vamos para o trabalho. Vamos ver aí como podemos reparar, vamos mobilizar os nossos esforços para seguir adiante, sem prendermos no passado e sem ficarmos ali naquele estado de culpa, de desmerecimento, que nos cristaliza, que nos faz ficar estacionados, às vezes, por muito tempo. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deves ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Então, eu nunca vou conseguir alcançar um futuro melhor, uma posição melhor em termos de evolução, de consciência, se primeiramente eu não reconhecer onde de fato eu estou. Porque eu posso viver muitas vezes no futuro, achando que eu sou o que ainda não sou, e isso é o orgulho, é a vaidade, é a pretensão, ou eu posso viver excessivamente no passado, me desmerecendo, acreditando que não sou capaz de nada, etc, etc, que é uma forma de orgulho também, meio que disfarçada, de uma falsa modéstia. Então, se eu não busco ver onde eu estou no presente, se eu não busco sair dessa posição ou de uma imagem iludida de mim mesmo, né, de acreditar que eu estou além do que efetivamente onde eu estou, e se eu não busco sair dessa posição lá fixada no passado, de uma versão de mim mesmo que eu já modifiquei um pouco, né, se eu me prendo nessa posição de uma falsa modéstia, de um desmerecimento, de não achar-me capaz para nada, e eu não vou progredir nunca. Eu preciso encontrar o ponto em que eu estou, portanto, conhecer-me como sou, reconhecer-me onde estou, como sou, para que partindo dessa base, que é a base que eu já alcancei, que é a base que efetivamente eu me encontro agora, partindo dela eu ganhar impulso para o futuro. Porque senão eu não tenho base para ganhar um impulso. Se eu não encontro de fato onde eu estou pisando, onde é o piso que eu já alcancei evolutivo, eu não consigo avançar para os próximos degraus, para os próximos níveis de consciência, de maturidade, de vivência da lei divina. Então, por isso que ele diz, aceita-te como és e onde estás. Sem, claro, se acomodar com isso. Não é aceitar-me como sou para dizer, ah, eu sou assim mesmo e não vou mudar, não tem jeito. Não, não é isso. É aceitar no sentido assim, tá, eu reconheço que sou assim, ou seja, um gesto de humildade. Eu reconheço que eu não sou tudo aquilo que eu achava, eu reconheço que sou assim, mas eu reconheço também que eu não sou tão ruim quanto eu achava, que eu já tenho alguma possibilidade aqui de algo fazer. Reconhecido isso, reconhecido onde eu estou, eu posso então avançar para que então venha a ser, caminhando com mais segurança, venha a ser o que eu devo ser e para uma melhor condição que me cabe alcançar. Então é isso. Por isso a humildade, ela é a base de qualquer processo de transformação e de melhoria do espírito. Porque ela, no fundo, é esse reconhecimento de quem eu sou, de onde eu estou nessa jornada evolutiva. Partindo daí, eu posso avançar para as novas conquistas. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo. Mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Então a gente consulta o passado como referência para aprendermos o que não mais devemos fazer, para aprendermos aquilo que foi bom e pode e deve ser melhorado. Então o passado é sempre um local de referência, mas nunca de residência. Pensando no exemplo do carro que Emmanuel nos traz, por exemplo, ele diz: ninguém dirige constantemente olhando para o retrovisor. Você olha para frente. Vez por outra, você olha para o retrovisor para se informar quanto ao que vem ali de trás. Mas você, no fundo, olha sempre para frente, porque é para onde você está indo. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Consultar o passado por arquivo de informação que nos facilite os movimentos mais adequados agora no presente. Então, concentrarmos-nos no presente para preparar um futuro melhor. Então, é isso. Quando nós nos fixamos excessivamente no passado, a gente cai naqueles processos de fixação mental. Depois leiam, por exemplo, o livro Nos Domínios da Mediunidade, tem alguns capítulos ali muito interessantes em que André Luiz e o benfeitor Aulus vão tratar dessa questão da fixação mental, da fixação no passado. E ele vai dizer que é um processo de cristalização da mente, do pensamento, é como se o tempo parasse em torno de um determinado acontecimento, por exemplo, uma mágoa, uma ofensa, uma perda. O espírito, ele gravita tanto em torno daquela ideia, daquele passado, que ele fica preso ali, àquilo. Internamente, ele cria uma cristalização do seu sentimento. É como se o tempo ali congelasse. E ele não consegue progredir, ele fica preso àquele passado. Mesmo em processo de reencarnação, às vezes, ele já está numa nova existência, mas ainda preso a uma ocorrência lá do passado, porque ele se fixou naquele passado. Daí a importância dessas chaves libertadoras, para a gente não se fixar no passado. Por exemplo, o perdão, porque se não tem perdão, muitas vezes eu me fixo no passado, seja num processo de ódio, de revolta, de vingança. Daí a importância não só do perdão para com os outros, mas para comigo mesmo, para eu olhar para esse horizonte novo que me abre, que o Cristo me abre. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, imaginemos se ele tivesse ficado preso ao passado sem abrir-se para o convite que Jesus lhe fazia para seguir adiante, trabalhar, renovar-se. Não teria progredido, não teria ficado lá preso. Então, o perdão é uma dessas principais chaves libertadoras para a gente não ficar preso lá no passado, nos libertando aí das mágoas, nos libertando das revoltas, dos ódios. A humildade é outra chave essencial, porque é a humildade que nos traz para esse presente onde estamos, o que foi, foi, eu sou isso que construí até aqui, mas vamos agora para frente para fazer uma melhor versão de nós mesmos. Enfim, o amor são algumas dessas chaves libertadoras para que a gente não se fixe no passado, não o tome como residência e voltemos de fato para o futuro, onde nos cabe realmente buscar aquilo que são os horizontes que nos esperam, trazendo isso para ser trabalhado no presente. É o que a gente vê também no conceito da casa mental, lá no livro No Mundo Maior. O futuro, o superconsciente, o presente, o consciente, o passado, o subconsciente. Então, se a gente está preso no passado, a gente está preso no subconsciente, nos velhos hábitos, nos velhos automatismos. Agora, o futuro é o superconsciente, é os ideais, as metas superiores que eu busco no estudo, na oração, no trabalho, no bem, operado no presente, no consciente, onde eu mobilizo ali a vontade, o esforço próprio para consolidar um novo piso evolutivo. Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te causem desequilíbrios. Então, olha que interessante o verbo que Emmanuel coloca aqui. Libera a capacidade de compreender e perdoar. É muito interessante esse verbo liberar, porque é como se já tivesse ali, mas às vezes a gente tranca essa capacidade, a gente obscurece, a gente abafa esse gene divino, essa natureza divina em nós, de compreensão, de perdão, de doação. Eu me recordo do capítulo 23 do livro Pensamento e Vida, mais uma vez, sobre o auxílio, em que Emmanuel fala que devemos estar atentos para não criarmos obstáculos a esse eterno doar-se de nosso Pai, que precisa de canais por onde possa fluir. Então, Deus é como se fosse um manancial inesgotável que precisa de canais nas suas criaturas, nos seus filhos, por onde ele possa fluir, fazer fluir o seu amor, a sua doação, a sua misericórdia para os outros filhos seus. Então, cada um de nós, quando ganhamos em consciência, vamos percebendo que nos cabe abrir essas comportas. Por isso o verbo liberar é como se fosse uma comporta que muitas vezes nós fechamos pelo orgulho, pelo egoísmo, mas que uma vez que a gente libera, então a compreensão, o perdão, o amor, a misericórdia podem fluir através de nós e, naturalmente, nesse processo, diluir os ressentimentos, os conflitos, as angústias que a gente ia acumulando quando mantinha essa comporta fechada. Então, qual a melhor maneira dessa cura íntima, de operarmos essa cura interior? Permitir que Deus possa fluir através de nós, por meio de nós, liberando essa comporta da compreensão, do perdão, do serviço, do amor, porque isso vai levando também nesse processo tudo que estava ali de inútil, acumulado internamente, tudo que era sujeira, tudo que era cristalização, vai sendo diluído por esse fluxo divino do Cristo em nós, ou de Deus em nós. Então, muito interessante esse verbo liberar que Emmanuel utiliza aqui. Cabe a cada um de nós abrir essa comporta por meio do trabalho no bem, por meio da oração, enfim. Então, apenas vendo aqui alguns comentários, a Patrícia trouxe para nós, né? A providência divina sempre ajuda, mas cabe a cada um o esforço iluminativo. Então, pegando esse exemplo aqui mesmo, essa represa, ela quer sempre fluir, ela está sempre buscando aí canais por onde fluir, essa represa divina, esse reservatório sublime. Mas cabe a cada um de nós abrir essa comporta para que ajudemos-nos ajudando os outros. Ajudando os outros, possamos nos ajudar. Auxilia-te para que o céu possa te auxiliar. Essa é a reflexão que a gente aprende com Kardec. Vamos ver aqui. A Sinara Martins coloca para nós, né? Não permitir que a mágoa tome lugar no coração e compreender o irmão no seu tempo, no seu momento de aprendizado, também ajuda a não dar lugar às mágoas. É exatamente o que a gente viu aqui um pouquinho para trás. Aceita-te como és, ou recorda que todos nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então, reconhecer o momento do outro e impedir que essa mágoa ela crie raízes. Como é que a gente faz isso? A gente estava falando aqui agora, permitir esse fluxo através de nós. É a melhor maneira de estarmos sempre nos renovando e removendo qualquer mágoa, qualquer ressentimento, qualquer problemática interior que possa vir a se tornar um adoecimento interno, no nosso sentimento, a gerar desequilíbrio. Se a gente está nesse fluxo, isso vai sendo tratado, vai sendo saneado. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Então, muitas vezes, quando a gente se fixa demais no cansaço, ele de fato se faz, quando a gente se fixa demais nos problemas, nas restrições, quando a gente cria uma série de dificuldades para servir, para trabalhar, essas dificuldades aparecem. Se não existem, geralmente aparecem, porque a gente se fixa tanto nelas, ou deseja tanto elas, que por vezes acabam aparecendo, surgindo em nossos caminhos. Então, tomar cuidado para não nos fixarmos demais nesses possíveis impedimentos ao trabalho, seja o cansaço, seja uma dor aqui, uma dificuldade ali, um impedimento ali, tentar contornar ao máximo, claro, tendo sempre o zelo também para com o nosso corpo, os cuidados devidos com o nosso corpo, mas superando dia a dia os nossos limiares de serviço, nos dispondo a sacrificar um pouco mais pelos nossos irmãos, sacrificar do nosso descanso, sacrificar do nosso repouso, sacrificar aí das nossas acomodações, das nossas facilidades, para sermos mais úteis. Essa caridade pelo sacrifício, como nos dizem os Espíritos, ela é abençoada por Deus. Está lá no capítulo 5, o verdadeiro cilício do Evangelho segundo o Espiritismo, item 26, se não estou enganado. Essa caridade pelo sacrifício daqueles que passam até por privações, por dificuldades, pelo bem do próximo, é uma caridade que nos enriquece, é uma caridade que nos amplia as possibilidades, até que nos cura, embora muitas vezes demande de nós aí certos sacrifícios. Então, tomar cuidado com esses limites que às vezes a gente cria, muitas vezes imaginários, mas que de tanto pensarmos neles, acabam surgindo de fato, e aí criando limitações para as nossas possibilidades de sermos úteis. Busquemos sempre contornar, busquemos sempre pensar positivamente, no sentido, não, vai dar para conciliar as coisas, a gente vai conseguir resolver, e vamos conseguir seguir servindo, seguir amparando os nossos irmãos. Auxiliar desinteressadamente, prossegue ele, aos semelhantes, será sempre a base de qualquer melhoria. Lembrando o exemplo que a gente trouxe agora há pouco, da comporta. A base de qualquer melhoria íntima, de qualquer renovação interior, é permitir esse fluxo por meio de nós, através de nós. Capítulo 23 do Pensamento e Vida, auxílio. Então, a base de qualquer melhoria é seguir servindo, porque aí a gente entrou na dinâmica da vida, na dinâmica da criação. Deus é o maior servidor do universo. E quanto mais nos aproximamos dessa sua natureza, que é a de servir, que é a de amar, mais dele nos aproximamos. Mais dele nos enriquecemos. Mais nos iluminamos. Mais polimos o espelho da nossa mente para sermos capazes de refletir a luz divina. Por isso, o Cristo sempre aponta para Deus como esse referencial. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Que a gente possa, nos inspirando nesses atributos divinos, do amor, da doação, da paciência, da humildade, porque é o maior servidor do universo, mas permanece aí oculto, opera em silêncio, como diz Jeziel, e não concorre, com as vaidades das criaturas, em nos inspirando nele e buscando trazer esses traços, essas características para a nossa vida, nós estamos encontrando o melhor e mais fundamental caminho para nos aproximarmos dele, para avançarmos na senda do progresso. Isso, no fundo, é o Evangelho. Jesus é para nós o referencial mais puro, mais sublime, do caminho de maior crescimento, de maior renovação, porque ele reflete esses atributos divinos aplicados. É o ser que já reflete a sua maior pureza, o próprio Criador. E Jesus auxiliava desinteressadamente a todos. Por isso ele é o que é, um Cristo. E por isso nos cabe incorporar esses traços, essas marcas do Cristo, para que estejamos cada vez mais próximos dele e também do Pai, numa comunhão cada vez mais profunda, cada vez mais estreita. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Então é aquilo, com a medida com que eu meço, eu serei medido. Se eu não tenho respeito para comigo, não terei o respeito para com os outros, nem angariarei o respeito dos outros para comigo. Se eu não tenho respeito para com os outros, tampouco terei respeito para comigo. É aquela pessoa que é dura, ferina, intransigente com o outro, ela pode achar que se respeita, ela pode achar que tem amor próprio, mas, no entanto, está bem longe disso. Está bem distante ainda do verdadeiro respeito por si mesmo. Porque só há respeito por si mesmo, alto amor, quando existe amor para com o próximo. Quando existe respeito para com o próximo. Porque é uma balança. Com a medida com que eu meço, eu sou medido. O que eu dou para os outros, no fundo, é o que eu estou dando para mim, é o que eu estou criando para mim mesmo. E então ele conclui: confiemos em Deus, acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Ou seja, não é uma relação unilateral. Aqui nós temos o grande conceito de fé, no sentido mais puro. Fé é essa confiança de nós para com Deus, mas também essa consciência de que Deus confia em nós para executarmos aquilo que nos cabe. Então, fé, no sentido mais profundo, ela está relacionada com relacionamento, com relação. em que exista de ambas as partes o melhor, fidelidade, lealdade, entrega. Da parte de Deus para conosco sempre vem o melhor. A grande questão é da nossa parte para com Deus. Ter fé, desenvolver a fé, é fazer de fato esse movimento bidirecional. É confiar nele, é aguardar nele, é esperar nele, mas também receber a inspiração dele e fazer o que está ao nosso alcance, os nossos máximos esforços para corresponder a tudo que dele temos recebido. Isso é fé. É quando eu faço a minha parte, então mantenho a minha confiança naquele que certamente fará a sua parte, que é o Pai Criador. Quando a gente tem essa relação bidirecional, quando a gente tem essa relação de ida e de volta, então a gente criou a fé no seu sentido mais profundo. A confiança de nossa parte em Deus, mas a consciência de que Deus também confia em nós. Eu ajuda-te para que o céu possa te ajudar, é a frase que a Patrícia trouxe aqui para nós, um pouquinho mais adiante. A providência divina sempre ajuda, mas cabe a cada um o esforço iluminativo. Essa é a ideia que está aqui apresentada para nós. E é, em síntese, um dos maiores antídotos contra qualquer inquietação que a gente vem encontrar. Por quê? Se eu sei que eu estou fazendo a minha parte, o máximo que está ao meu alcance, a minha consciência está tranquila e a minha confiança em Deus permanece inabalável. Porque eu sei que, feita a minha parte, Deus nunca falta com a sua. Agora, se eu fujo a minha parte, isso gera um desconforto interior, isso gera uma insegurança interior, porque a minha consciência não estará tranquila, porque sabe que eu não fiz tudo o que estava ao meu alcance. E essa insegurança interior, ela abala a nossa confiança em Deus, porque a gente não consegue manter uma fé verdadeiramente sólida, uma confiança verdadeiramente pura em Deus, se a nossa consciência não estiver tranquila. Fica sempre algo frágil, fica sempre ali algo meio efêmero, algo meio sem base. Por isso Paulo vai dizer, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Só consegue manter uma fé intacta, uma confiança profunda em Deus, aquele que está mantendo também uma consciência pura. Não no sentido de perfeição, mas aquele que sabe que está fazendo o que está ao seu alcance. Esse consegue manter a confiança, que é o maior antídoto para qualquer inquietação. Afinal de contas, se nós estamos fazendo a nossa parte e se Deus é por nós, como diz Paulo, quem será contra nós? O que será contra nós? Que aflição será assim tão poderosa para superar essa força divina e essa confiança em Deus em nossos caminhos, se estamos fazendo a nossa parte? Nenhuma, absolutamente nenhuma. É aquele grande poema de Santa Teresa de Ávila, Deus basta, tudo passa, todo mundo passa, tudo é efêmero, tudo é transitório, toda inquietação, toda angústia, mas quem tem Deus, isso basta. Quem tem Deus fazendo a sua parte, isso basta. Então, eram essas as nossas reflexões, agradecendo aqui a participação de todos. A Patrícia, mais uma vez, o programa divino é cumprir a palavra do Mestre em nós. Que a gente acabou de falar, a fé como a entendia Paulo, o justo viverá pela fé, é aquele que aplica, é aquele que se esforça, e com isso ele recebe como prêmio, como resultado sublime, essa confiança sólida para superar as circunstâncias as mais difíceis. A Estela frisa aqui para nós, né? Fé como via de mão dupla. Bem isso, a fé é uma via de mão dupla. Geralmente a gente acha que é só algo que parta de nós para Deus, mas nos esquecemos que tem algo que vem de Deus para nós, que é justamente aquilo que nos cabe fazer em auxílio a nós mesmos e em auxílio ao próprio auxílio divino na nossa vida. Auxilie-te para que o céu te possa auxiliar. A Lilian Costa aqui nos pergunta no YouTube, por isso que a consciência de culpa vacila na fé e se inquieta, se angustia? Exatamente. Porque se eu não me mobilizo para me reerguer sair da culpa, né, assumir as responsabilidades do que foi feito e seguir adiante no processo de renovação e de reparação, se eu não mobilizo isso, aquela culpa que Emmanuel vai definir no pensamento e vida como um abscesso mental, ou seja, uma inflamação ali da consciência, aquilo vai gerar todo um desajuste interior da criatura, todo um desajuste, digamos assim, nesse espelho mental, que vai se tornar muito difícil da criatura refletir com pureza, com clareza, a luz divina, de manter intacta essa fé, essa confiança no alto. É, o lago mental, que a gente já usou aqui várias vezes esse exemplo, ele vai estar agitado. Como refletir, então, com clareza o pensamento divino? Como manter essa comunhão profunda se está essa turbulência interior? Então, eu preciso sair desse estado de culpa. Fica aí a sugestão, capítulo 22 do Pensamento e Vida, assumir as responsabilidades, ir ao trabalho, à renovação, para que a consciência, então, se pacifique no esforço sincero de cada dia e a fé, a confiança possam, então, se consolidar. Bom, amigos, como nós tivemos aí 10 minutinhos de atraso por conta da internet que caiu, não vamos nos estender muito mais. Agradecemos aí pela participação de todos, que trouxeram as suas perguntas, os seus comentários. Agradecemos pela paciência de vocês, esperando todo aquele tempo que a gente ficou aí offline. E rogamos a Jesus que abençoe, que inspire a cada um de vocês na construção dessa serenidade, dessa paz, dessa fé profunda, verdadeira, vivificante, que será a força maior do caminho de cada um. Jesus ampare e fortaleça cada um de vocês. Um grande abraço e nos vemos na quarta-feira que vem, dando continuidade, então, aos nossos estudos. Muita luz e muita paz.